Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Sara Pérez, redatora do Poder 360.
E eu sou João Vitor Rivedilho, redator do Poder 360. Vamos entrevistar o deputado Kim Kataguiri, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo pela União Brasil. Kim Kataguiri tem 28 anos e está em seu segundo mandato como deputado. Deputado, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, João. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui.
Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, o senhor estava ainda agora na reunião ali do União Brasil para tratar sobre um incêndio criminoso, a gente pode dizer assim, na madrugada de hoje na casa do presidente do partido União Brasil, Antônio Rueda. O que ficou decidido sobre esse acidente, essa situação?
Olha, eu vou te decepcionar porque eu saí antes de ter a definição na reunião sobre a discussão desse caso, desses dois incêndios aí criminosos contra a casa, as casas, né, as duas casas do Antônio de Rueda. O que eu posso te dizer é que todos do partido se solidarizaram e defendem que haja uma apuração rigorosa e célere, né, em relação a esses dois incêndios criminosos. Agora, o resto da definição do partido eu vou ficar sabendo depois da entrevista.
Mas a gente sabe que teve o desentendimento do Rueda com o ex-presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar. O senhor acha que ele poderia ter alguma relação com o incidente, com o acidente?
Não sei, não vou fazer nenhum tipo de ilação. Acho que precisa ser bem apurado antes de que a gente faça qualquer tipo de acusação concreta, né? De fato, teve esse desentendimento entre o Luciano Bivar e o Antônio de Rueda. Agora, não vou ser leviano de dizer que isso levou o Bivar a causar os dois incêndios, porque realmente não tenho a menor ideia de que tenha sido.
Mas o Caiado, por exemplo, ele já disse que o Bivar teria algum tipo de envolvimento. O senhor concorda com o governador?
Eu não sei quais informações que o Caiado tem que eu não tenho para fazer essa afirmação, então...
Deputado, o escritório da deputada Silvia Alves também foi alvo de criminosos. Foi invadido na noite de ontem pela terceira vez em 4 meses. O senhor acredita que todas essas invasões, tanto na casa do presidente do partido, Antônio Rueda, como no escritório da Silvia Alves, tem alguma coisa a ver, além da eleição do União Brasil, mas é um atentado aos deputados e também membros da diretoria do União Brasil?
Não sei se é algo, um atentado visando, né, a posição política da deputada Silvier ou do presidente Antônio de Rueda. Então, não tenho mais informações sobre essa invasão para fazer qualquer afirmação nesse sentido.
Mas o que foi discutido desde o momento que foi chegada a informação sobre o incêndio de manhã até esse momento da tarde? Certamente estão sendo tomadas decisões nesse momento. Mas o que já foi decidido? O que foi deliberado sobre o incêndio?
Não houve nenhuma decisão até o momento que eu estava na reunião de bancada. A gente tratou sobre os assuntos da pauta da semana, né? Inclusive recebemos o deputado Arnaldo Jardim, que é o relator da questão do combustível do futuro. Então, ainda não houve nenhuma definição, como eu disse. Até onde eu estive na reunião foram só manifestações de solidariedade ao Antônio de Rueda. Né?
Mas é tido como um atentado político?
Como atentado político, acho que não chegou nesse ponto de discussão na reunião de bancada. Né?
Deputado, o governo e seus aliados acabaram perdendo a principal comissão na Câmara, que é a CCJ. Fora isso, acabou perdendo também outras comissões importantes, como a de Educação, Esportes e Previdência, que são os principais interesses ali do governo federal. Na opinião do senhor, por que o governo perdeu tanta influência na Câmara de um ano para o outro?
Eu acho que isso é reflexo da queda de popularidade do governo Lula, né? O governo Lula é uma sequência de notícias ruins, né? Fuga em presídio federal, por exemplo, pela primeira vez na história, uma denúncia inclusive recente do Estadão de que 1 bilhão e 500 milhões de reais em contratos com presídios, né, do governo, administrados pelo governo federal, teriam sido feitos no nome de laranjas, o aumento de tributação, né, a tributação das compras online, principalmente dos mais pobres, quando a gente fala, né, de tributar as compras de até 50 dólares, né, que é a intenção do governo, inclusive agora com uma ação no Supremo Tribunal Federal, a gente está falando de tributação em cima da população mais pobre, que inclusive no início do mandato, né, a primeira-dama Janja, que se tornou uma espécie de ministra informal ou porta-voz do governo, apesar de não ter tido nenhum voto e nenhuma nomeação de cargo formal, disse que não ia ter essa tributação, mas ela aconteceu do mesmo jeito. Então, eu acho que essa sequência de notícias ruins faz com que o governo Lula esteja menos popular, né? O gasto excessivo com viagens, né? Mais de 3 bilhões de reais, 300 milhões de reais, com viagens e diárias internacionais, enquanto a gente vive um momento de crise, um momento difícil pelo qual o país passa. Agora, mais nova regulamentação, né, das relações de trabalho com motoristas de aplicativo, entregadores, que também é absolutamente impopular, não agrada o usuário, não agrada o trabalhador, não agradou ninguém, só o governo, que quer arrecadar aí 27,5% pelo menos daquilo que hoje os trabalhadores recebem. Então, eu acho que toda essa conjuntura explica do porquê que o governo tem perdido tanta força na Câmara dos Deputados, na CCJ. O primeiro projeto a ser pautado, e eu agradeço a presidente Carolina Ditone por isso, foi o meu projeto, que estabelece uma pena mínima de 25 anos para aqueles que cometem crimes graves pela terceira vez, que é basicamente o que acontece hoje na legislação americana, né? Inspirado na legislação que levou a uma queda drástica, principalmente dos anos 80 para cá, na criminalidade nos Estados Unidos. Foi muito criticado pelo grupo Prerrogativas, que já era esperado, é um grupo de juristas ligados aí ao PT, que dizem que não tem solução nem nada, mas eu acho muito fácil fazer esse tipo de crítica quando você anda de carro blindado, mora em condomínio, tem segurança privada. Aí é simples você defender que um sujeito que foi pego matando 3 vezes, estuprando 3 vezes, não tenha que ficar pelo menos 25 anos na prisão, né? Nos Estados Unidos, era até pouco antes de uma mudança no governo Trump, prisão perpétua, né? No Brasil a gente não tem esse instituto, mas a pena mínima de 25 anos pode ser aplicada.
E o senhor acha que esse seu projeto, ele tem força para ser aprovado?
Não tenho a menor dúvida. Tanto que o governo está trabalhando para atrasar, porque eles não têm voto suficiente para derrotar no mérito, né? Já no plenário da Câmara dos Deputados, no ano passado, eu aprovei aumento de penas de roubo, furto e receptação, com o PT sendo contra, né? Eu demorei o ano inteiro para conseguir pautar, porque o governo impedia a pauta sabendo que não tinha voto suficiente para barrar. Tanto não teve, como a gente aprovou a urgência, aprovou o mérito, agora está no Senado, sob a relatoria do senador Efraim Filho, deve ser aprovado nesse primeiro semestre. E um outro projeto que eu pretendo levar para o plenário da Câmara dos Deputados nesse ano é aquele em que o sujeito que é pego em flagrante cometendo crime a partir da terceira vez, ele perde o direito de responder em liberdade, para a gente acabar com esses abusos que a gente viu muito no ano passado. Muitas pessoas sendo mortas, assassinadas por pessoas com 10, 11, 12, 13 passagens pela polícia, no completo caos de segurança pública que a gente está vivendo hoje.
Mas como que isso é possível, considerando que a gente tem a superlotação nos presídios?
Ora, falta construir mais presídio. Quando falta vaga em hospital, quando falta vaga em creche, você constrói mais vagas. Agora, você não solta, você não tira um sujeito que está no leito de UTI e joga fora para acomodar outro. Ou você não para de internar as pessoas, ou você não negligencia a vaga para crianças em creche. A mesma coisa com presídios. É uma falácia essa história de que o Brasil prende muito. Primeiro, porque o Brasil é o quarto, quinto país que mais prende no mundo. Mas é claro, olha a nossa população. A gente vai prender mais que o Uruguai, que o Paraguai, que a Noruega, que a Suécia. Os números absolutos são falaciosos, né? Você está torturando a estatística para ela dizer o que você quer. E um outro ponto é, mais de 70% dos homicídios, que é o crime mais grave no nosso ordenamento jurídico, não são solucionados, o que significa que a chance de você matar uma pessoa e sair impune, sequer, eu tô falando do inquérito policial, eu não tô nem falando de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é de 70% das chances de você sair impune, ou seja, se nem o crime mais grave, e esse é o melhor indicador que a gente tem em outros crimes, roubo, furto, é muito pior o índice de resolução. Então, se nem no crime mais grave os sujeitos são presos, é uma falácia a história de que a gente prende demais. Na verdade, tem criminoso muito solto e boa parte da população carcerária é reincidente.
Deputado, eu quero fugir um pouquinho da questão da Congresso Nacional e já entrar na sua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. O presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Milton Leite, que é um dos caciques do União Brasil, já declarou publicamente ser contra a sua candidatura. Ele falou que quer o apoio ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. E ele disse ao jornal Folha de São Paulo que 4% das intenções de voto, que foi apontado pelo Datafolha nesta semana, seria muito difícil manter a sua candidatura. O que eu tenho para te perguntar é o seguinte: o senhor ainda acha que dá para se candidatar? O senhor ainda pretende se candidatar à Prefeitura de São Paulo e encarar a resistência dentro do União Brasil?
Sim, sem dúvida nenhuma, né? O vereador Milton Leite, não de hoje, desde o início em que eu anunciei minha pré-candidatura, se posicionou em defesa da reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Ele vai legítimo, ele faz parte da base do prefeito, quer levar o nome dele para a convenção do União Brasil, para que a União apoie o prefeito. Eu discordo veementemente, acho que o prefeito não tem condições de enfrentar o PSOL, de enfrentar o PT, né? Acho que é um sujeito que não tem nenhuma experiência no debate público, acho que é um sujeito que tem demonstrado uma péssima gestão, né, na nossa cidade, com 10.000% de aumento nas obras contratadas sem licitação, agora recentemente com o Tribunal de Contas apontando que 223 dessas obras, de cerca de 300, tem indícios de conluio, de combinação de preços entre as empresas. Então a cidade está destruída, está largada para o crime organizado e para o crime desorganizado. Então não acho que ele seja capaz de, como tem defendido o vereador Milton Leite, fazer o enfrentamento para vencer no segundo turno o PT ou o PSOL. E justamente por isso eu mantenho a minha pré-candidatura. Agora, falando sobre Datafolha, eu até pergunto para vocês. Vocês conhecem o Altino?
Particularmente não.
O Altino, ele é o pré-candidato do PSTU e segundo o Datafolha ele está empatado tecnicamente comigo. Então assim, vocês me perdoem, me perdoem os pesquisadores do Datafolha, mas não é sério uma pesquisa que coloca um deputado com uma oitava maior votação no Brasil inteiro em comparação com um sujeito chamado Altino do PSTU, como se eu tivesse empatado tecnicamente com ele com as mesmas intenções de voto. E ainda dando uma desculpa, né, esfarrapada de que teriam confundido Marina Helena com Marina Silva. Ainda que essa confusão tivesse acontecido, a Marina Silva teve menos voto do que eu para deputada federal, né? Mesmo tendo a exposição que teve, mesmo sendo ministra de Estado, aliás, vamos lembrar, foi demitida do Ministério justamente por causa do aumento do desmatamento e dos incêndios, que tem acontecido agora da mesma maneira, só que a demissão ainda não aconteceu. E, aliás, foi perseguida e destruída politicamente pelo PT e depois aceitou ainda assim se submeter. Disse que foi o PT que inventou as fake news, inclusive, na entrevista com o Roda Viva, e depois aceitou se submeter a isso. Então, e mais do que isso, né? Uma pesquisa que coloca que o meu nível de desconhecimento de agosto pra cá, do ano passado pra cá, aumentou. Ou seja, as pessoas se esqueceram de mim, magicamente, na cidade de São Paulo, de alguma maneira. Então, sinceramente, não acho que seja uma apuração séria, uma pesquisa que me coloque empatado tecnicamente com o Altino do PSTU e que considere que, fazendo pré-campanha, tendo a inserção na imprensa que eu estou tendo agora, que nunca tive, que nunca fui nem pré-candidato, nem candidato à eleição majoritária, e mesmo com um aumento na casa de dezenas de milhões no número de visualizações e acessos em redes sociais, as pessoas tenham esquecido de mim nesse período.
Mas o senhor acha que tem legenda que o União Brasil todo, em peso, União de São Paulo, vai apoiar a sua candidatura?
Eu acho o seguinte, a definição que sair da convenção, o partido vai apoiar. Então, se eu vencer a convenção para ser o candidato do União Brasil às eleições municipais, o partido vai me apoiar. Não vai haver uma dissidência dentro do partido pós-decisão da convenção municipal.
E o senhor já conta com apoio de dentro do partido? Se sim, de quais?
Sim, bom, hoje o próprio presidente do partido, Antônio Rueda, apoia minha pré-candidatura. O hoje vice-presidente, secretário-geral do partido, ACM Neto, também apoia minha candidatura. O nosso líder na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento, esteve em São Paulo também me apoiando no evento que eu fiz de pré-candidatura. Nosso líder no Senado também, o senador Efraim Filho, esteve representando a bancada de senadores em São Paulo também, me apoiando, assim como outros membros da Executiva Nacional, Executiva Estadual, como o deputado Marangoni, a deputada Rosângela Moro, o deputado Mendonça Filho, membro da Executiva Nacional, o deputado Zacarias Calil, enfim, há sim um amplo apoio do partido e o entendimento de que não é uma decisão que afeta apenas a cidade de São Paulo. Se a União Brasil quer ter um posicionamento nacional, quer ser um projeto sério de partido, quer ter o rosto e deixar de ser uma massa amorfa que é considerado como mais um partido do Centrão, ele precisa ter candidatura própria.
E, deputado, caso você não consiga esse apoio do União Brasil, o senhor pretende mudar de partido?
Não, né, eu pretendo ficar no União Brasil, mesmo porque março é o prazo final, né, de saída do partido para trocar e ser candidato por outra legenda, e a definição do partido deve acontecer, pelo menos a última notícia das últimas conversas que eu tive, em abril. Então, independentemente da decisão que seja tomada, não há hipótese de eu sair do União Brasil.
No segundo turno, no Datafolha aponta que a disputa fica entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes do MDB, Guilherme Boulos do PSOL. Entre os dois, para o senhor, qual que é o menos pior?
Eu prefiro ficar comigo. Eu trabalho com o cenário de eu ir para o segundo turno e eu disputar o segundo turno, seja contra o Ricardo Nunes ou seja contra o Guilherme Boulos. Eu apresento para você uma literatura acadêmica que eu tive acesso recentemente, de que o eleitor da cidade de São Paulo é o eleitor que mais muda o voto nas últimas 72 horas antes da eleição, dentre todas as capitais do Brasil. E a gente tem exemplos, para mim, me vem dois exemplos assim, muito claros na minha cabeça, né? Três exemplos. Um, o próprio Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos começou nas eleições de 2020, né? Com um conhecimento muito baixo, com intenções de voto pífias, e no final das contas foi ao segundo turno contra Bruno Covas nas eleições de 2020. Celso Russomano começava todas as eleições em primeiro lugar e nunca sequer chegou ao segundo turno. Né? Ou mesmo João Dória, que começou com 1% das intenções de voto e foi o primeiro candidato a vencer as eleições no primeiro turno na cidade de São Paulo. Então, não acredito que essa projeção com essa antecedência da eleição vai se concretizar.
Mas e se isso acontecer?
Não trabalho com essa hipótese.
Mas
não trabalho com essa hipótese.
Você não subiria no palanque do Nunes?
Não trabalho, eu só trabalho com a hipótese de eu ir para o segundo turno. Podem mudar a maneira como vocês fazem a pergunta, eu vou continuar dando a mesma resposta.
Mas quem é menos pior?
Não adianta, eu trabalho com a hipótese de eu ir para o segundo turno.
Mas você trabalha com a hipótese de que vai ser eleito para ir para o segundo turno já no começo ou contando com essa possibilidade dos eleitores mudarem seus votos nas últimas 72 horas?
Não, acho contando com essa possibilidade mesmo, porque... É o histórico que a gente tem na cidade, né? Não é uma expectativa fantasiosa, né? É o que a gente tem de histórico na cidade.
Mas e num cenário onde a União Brasil decida apoiar o Ricardo Nunes?
Também não trabalho com esse cenário.
mas é uma possibilidade, como o senhor mesmo disse. Vai ser levado à convenção, se aprovado, o senhor vai oficializar a sua candidatura, se não, segue o baile. Mas então, o que acontece? Se o seu não for aprovado...
Se tiver essa decisão, eu me decido quando houver essa decisão do partido.
Mas...
Se tiver essa decisão, eu me decido quando houver essa decisão do partido.
Não subiria para apoiar o Nunes?
Se tiver essa decisão, eu me decido quando houver essa decisão.
Vamos supor que o senhor passe para o segundo turno. Quem que o senhor gostaria de enfrentar, Nunes ou Boulos?
Quem eu gostaria de enfrentar?
É.
Acho que o Ricardo Nunes, né? Porque ele está na gestão atual, né? Ele é um sujeito que há muito que se debater... sobre aquilo que ele fez ou deixou de fazer na cidade, é muito mais concreto. O Boulos, ele ainda tem o trunfo de nunca ter ocupado um cargo no executivo, apesar dele carregar o ônus de ser do partido dele o prefeito com a pior avaliação do Brasil, que é o Edmilson, da cidade de Belém, que eu conheço bem, minha mãe é paraense, eu frequentei de Santa Isabel do Pará, eu frequentei a Ananindeua, a Castanhal, Belém, toda a minha infância, minha adolescência. E sei que assim, a cidade nunca teve tão ruim assim, com problemas de lixo, né? Básico, fundamental, com problema de renovação de contrato de UBS. Então, apesar de carregar esse ônus do PSOL ter um péssimo histórico de gestão em cargos majoritários, ele próprio não foi vidraça ainda no executivo como o Nunes é.
Mas e se fosse ele, você acha que seria mais difícil de ganhar?
Acho que seria sim, porque ele tem o apoio do governo federal, porque ele tem o apoio do PT, tem o apoio das esquerdas, tem a simpatia de setores importantes do Poder Judiciário, mas também não teria nenhum receio de ir para o enfrentamento com o Guilherme Boulos.
Aí entra num ponto que é muito interessante, porque o Nunes vai ter o apoio do Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. O Boulos vai ter o apoio do governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você
tem o melhor plano de governo.
Mas o senhor não tem nenhum cabo eleitoral. O senhor acredita que o cabo eleitoral de Lula e Bolsonaro deve influenciar quanto nesta eleição? E qual é o impacto de não ter um cabo eleitoral dessa magnitude federal pode influenciar na sua campanha?
Eu acho que as eleições municipais, elas são muito mais diferentes das eleições estaduais e das eleições nacionais. Elas são muito mais pautadas pela cidade, pelos problemas da cidade, do que por uma eleição nacional, né? Então... um tem o apoio de um, o outro tem o apoio de outro, mas para mim não interessa o apoio de ninguém. Para mim interessa ter o melhor plano de governo, para mim interessa ter o melhor desempenho nos debates, interessa mostrar o mandato de deputado federal muito bem sucedido que eu fiz na legislatura passada, sendo considerado mais produtivo pela consultoria Legisla. Importa mostrar que quando você compara, por exemplo, recentemente, o Poder 360 fez esse levantamento sobre o gasto dos parlamentares que são pré-candidatos a prefeito na cidade de São Paulo, com o dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos, usado pela deputada Tabata Amaral e pelo deputado Guilherme Boulos para venderem a sua própria imagem, né? Os dois gastaram mais de 200 mil reais, né? Ou seja, O Boulos adora andar por aí de Celtinha, mas ele já gastou 200 mil reais de dinheiro do pagador de impostos para fazer propaganda de si próprio. Eu gastei o total de R$0 para divulgação de mandato, divulgação pessoal. Então, são esses números e são esses dados e esses fatos que me interessam mostrar na campanha e não mostrar que eu tenho apoio de um, eu tenho apoio de outro. A eleição não é uma disputa de mão de Midas para ver quem é que vai se transformar em ouro primeiro pelo toque de um terceiro.
Mas você acha que ter esse apoio é decisivo?
Não. Se eu achasse que fosse decisivo, eu nem disputava.
Perfeito. Lula, como o senhor sabe, comparou as atuações, né, do Exército de Israel à questão do Holocausto judeu. A afirmação rendeu muitas críticas tanto da sociedade judaica como também da sociedade evangélica. Na avaliação do senhor, qual o peso do voto do evangélico na cidade de São Paulo, considerando que um dos pré-candidatos à prefeitura é o Boulos, e como a gente acabou de discutir, né, tem como apoiador o Lula?
Eu acho, primeiro, é muito importante a gente sempre salientar que não há paralelo com o Holocausto, que foi um extermínio em escala industrial de um povo em que havia disputa de licitações para saber quem ia lucrar com o cabelo da mulher judia, com os dentes dos judeus. Havia a disputa por licitações públicas abertas, né? Era uma política de governo de Estado que era implementada, inclusive, com conhecimento, né, da sociedade alemã, e que exterminou e torturou, né? Não à toa há um nome próprio para o que houve com os judeus, que é o Holocausto, e não há, justamente por isso não há paralelo na história, e essa fala do presidente Lula é absolutamente irresponsável e antissemita, porque a partir do momento que você compara o direito de defesa do Estado Democrático de Israel com o extermínio de um povo, que assim, até onde eu tenho notícia, não houve, né? Porque eu escuto muito falar, olha, do nosso próprio chanceler, do próprio presidente da República, a resposta de Israel foi desproporcional. Ora, para ser proporcional, Israel teria que ter estuprado mulheres, teria que ter assassinado bebês em fornos, teria que manter reféns inocentes. Quando há negociações, olha, vamos trocar os reféns aqui do Hamas por presos Israel. Israel não tomou ninguém de refém. Israel prende criminosos que cometeram atentados terroristas. Eu estive em Israel 3 semanas antes do ataque. E 3 semanas antes do ataque, todos os dias que eu estive em Israel, teve atentado terrorista. Agora, isso não era noticiado, não chegava pra gente, porque lá é notícia do dia a dia. O sujeito ser esfaqueado porque tá usando kipá, você ter a invasão do próprio Hamas ou do Hezbollah por meio de túneis subterrâneos. Agora chamou a atenção porque o Hamas invadiu por terra e lançou mais foguetes do que costuma lançar. Mas todo dia tem... Eu estive em Sderot, que foi o primeiro lugar que foi invadido pelo Hamas. Lá, as mães dizem que, olha, tem 15 segundos quando soa o alarme, aqui tem um míssil, um foguete sendo lançado pelo Hamas, de Gaza ou da faixa de Gaza, e muitas vezes, se você tem 4, 5 filhos, você precisa escolher qual que vai sobreviver ao ataque. Então, é bom a gente colocar isso em perspectiva da gravidade da fala do presidente da República. Sobre importância do eleitorado evangélico, eu acho fundamental. E me assusta um sujeito como o prefeito Ricardo Nunes dizer querer ter o apoio dos evangélicos quando ele tem uma secretária que defende com política de contenção de danos na Cracolândia com distribuição de cachimbos ou de agulha. Eu acho que assim, essa é uma pauta que eu pessoalmente repudio como um parlamentar, um cidadão de direita, e não tenho a menor dúvida de que os evangélicos e quem quer que se posicione no espectro de centro-direita, de direita, também repudia. Da mesma maneira, a diretriz que o prefeito assinou para combater a heteronormatividade nas escolas de ensino fundamental, assinado pelo próprio prefeito Ricardo Nunes, em que ele coloca que um menino que diz para a professora que gosta de brincar de carrinho tem que ser repreendido, porque brincar de carrinho não pode ser uma coisa vinculada ao sexo masculino. Então eu acho que isso está muito distante, primeiro, de ser prioridade em um cenário em que a gente vive uma tragédia humanitária, que 56% das crianças são analfabetas, desde o impacto da pandemia, que era de 40%, subiu para 56%, e no momento em que, para mim, não faz o menor sentido você repreender um menino porque ele diz que gosta de brincadeira de menino, não pode haver brincadeira de menino porque não existe brincadeira de menino e brincadeira de menino. Isso, para mim, assim, é uma discussão tão fútil que me assusta um sujeito que quer ter o apoio, que se diz de centro, ele abertamente diz que não é de direita, nem de centro-direita, ele se diz de centro, mas que quer ter o apoio da direita e endossar esse tipo de pau.
O senhor falou sobre a Cracolândia, e claro, se a gente for falar de São Paulo, a gente não pode deixar de falar da Cracolândia. Quem passa ali na região central de São Paulo se sente completamente inseguro, principalmente naquela região ali da Avenida Rio Branco, que é um dos principais pontos da cidade, ligação para todos os pontos aqui da capital paulista. Só que o senhor já defendeu a vacina contra o crack e agora, mais recentemente, defendeu a internação compulsória para as pessoas que não conseguem sair da dependência do crack. Como isso é possível dentro o respaldo legal? Tem um respaldo legal nessa internação compulsória? Quais são as suas propostas efetivas para a Cracolândia e para resolver o problema da revitalização do centro de São Paulo?
Bom, Cracolândia, primeiro, há respaldo legal sim para fazer internação compulsória. A lei de internação compulsória está em vigor há décadas já, né? Quando você tem um laudo médico atestando que aquela pessoa não está no pleno gozo das suas faculdades mentais e que, portanto, ela não tem autonomia de vontade, que é algo fundamental no direito, né? Você pode. Por que que você pode assinar o contrato? Porque a gente parte da premissa de que você tem autonomia de vontade, de que você sabe o que você está fazendo. A partir do momento que você... Por que que uma criança não pode vender um imóvel? Porque a gente parte da premissa jurídica de que ela não tem autonomia de vontade, que, portanto, ela precisa de um tutor legal para fazer isso. Da mesma maneira, um idoso que tem um curador, porque não consegue mais tomar decisões por si próprio. O mesmo raciocínio se aplica para um sujeito que está viciado em crack e que, portanto, não pode mais tomar decisões por si próprio. Qual que é a grande dificuldade nisso? Primeiro, falta de vontade política e medo, porque isso rende processo para o prefeito. Isso, setores do Ministério Público são contra. Conheço outros vários setores do Ministério Público que são a favor, mas há aqueles que são contra, e o Ministério Público não é uno, né, indivisível, cada promotor é autônomo para ingressar com a ação que quiser, e o prefeito vai ter que enfrentar esses processos. Que eu não tenho receio de enfrentar isso, porque sei que os processos vão durar mesmo depois de eu sair da Prefeitura de São Paulo, sair da administração, mas acho que alguém precisa enfrentar esse problema. E o segundo ponto é o receio que os médicos têm de conceder esse laudo, porque aí eles são processados pelo Ministério Público. E aí, a minha proposta é que a prefeitura, que tem uma procuradoria, defenda em juízo, como a prefeitura deve defender, na minha avaliação também, a Guarda Civil Metropolitana, que eu defendo que seja a Polícia Municipal, quando, no exercício da sua função, né, a Polícia Municipal mata um criminoso, acho que não é o policial exercendo a função pública que tem que tirar do seu bolso o dinheiro para pagar advogado. A prefeitura tem que fazer essa defesa, assim como a defesa do médico que concede um laudo dizendo que o sujeito está apto para tomar uma decisão ou não está apto para tomar uma decisão e que, portanto, pode ser internado compulsoriamente. Aliado ao tratamento tanto do internado compulsoriamente como do internado voluntariamente, vem o investimento que eu fiz com 5 milhões de reais em emendas parlamentares na Universidade Federal de Minas Gerais, que pesquisa a vacina contra o crack, que ajuda principalmente a combater a abstinência, né? A dependência química, diferente da dependência psíquica, ela pode ser combatida com os testes clínicos vão começar esse ano, em animais foram bem sucedidos no passado. Eu acho uma vergonha que a Prefeitura de São Paulo tenha enviado menos dinheiro para vacina do que eu, que sou um deputado federal, que tenho assim um milésimo do orçamento da Prefeitura de São Paulo, e que pode auxiliar nesse tratamento. Há também aqueles que estão no fluxo, chamado fluxo da Cracolândia, mas que têm problemas com álcool. E a gente tem menos de 200 de leitos álcool e drogas na cidade de São Paulo. Aliás, o tratamento de saúde mental, e eu precisei do SUS na cidade de São Paulo durante muito tempo para tratamento de saúde mental, é absolutamente precário. Né? Assim, se o SUS já tem deficiências estruturais na atenção primária, principalmente, na questão de saúde mental é ainda pior. Né? Falta leito, falta psicólogo, falta psiquiatra, falta acessibilidade para os locais que fazem esse tratamento e muito... tanto da população em situação de rua, como de usuários de álcool, usuários de drogas, precisam desses centros de tratamento para serem reinseridos na sociedade, para se tornarem indivíduos independentes e produtivos novamente. E não há esse investimento, não há essa preocupação na cidade de São Paulo. Aliás, eu iria além. Acho que as próprias UBSs tinham que já ter o psicólogo, tinham que ter um psiquiatra, tem que ter um nutricionista também, porque os dois maiores problemas de saúde da cidade de São Paulo, colesterol e diabetes. Dois problemas que nunca precisam chegar num hospital. Nunca precisam chegar numa média alta complexidade. Se for tratado na atenção primária, se a gente valorizar o agente comunitário de saúde que entra na casa da pessoa e fala, e aí, dona Maria, você colocou sal na batata essa semana de novo? Então, não é pra fazer isso, né? Não, isso aí não vai dar certo. E aí, né, seu João, que você tá aí comendo doce, esse pote de Nutella aí, não vai dar certo com sua diabetes. Então, coisas elementares, assim, prontuário eletrônico. Gente, há outras cidades mais pobres, mais desiguais do que a cidade de São Paulo, dentro do Brasil, que tem prontuário eletrônico, a gente não tem prontuário eletrônico. Então, eu colocaria isso como um pacote, né, de programas e de soluções para a Cracolândia. Agora, você também perguntou sobre revitalização de centro. Recentemente eu tive com o Silvio Meira, que é o gestor do Porto Digital de Recife, que, na minha avaliação, é a única experiência bem sucedida que a gente tem de Porto Digital no Brasil, né? Foram mais de 20 mil empresas, mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, e revitalizando o centro, né? O centro de Recife hoje tem seus problemas, mas está muito melhor do que o centro de São Paulo. E você pode atrair mão de obra qualificada, né? Eu estudei no ensino técnico, né? No Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, processamento de dados, né? Eu aprendi a programar, trabalhei um período como programador e vários dos meus colegas já saem do colégio técnico com uma renda superior de quem sai de uma graduação. Então, você tem um potencial com a própria prefeitura fazendo a revitalização dos imóveis tombados, que ninguém da iniciativa privada vai ter a expertise ou a capacidade de conduzir um procedimento no IFAM para fazer a revitalização de um imóvel tombado, com o incentivo fiscal de ISS, de IPTU e com aluguel subsidiado. No curto prazo você tem um impacto para os cofres públicos da prefeitura, mas no longo prazo o Porto Digital ele se financia, ele se mantém, e a maior parte da gestão, a gestão pública, ela dá início ao Porto, ela possui uma cadeira, né, no conselho que toma as decisões em relação às iniciativas do Porto, mas ela é minoritária. A iniciativa privada toma a maior parte das decisões, as creches são financiadas pelos empresários do Porto, que a mensalidade paga por eles financia a dos funcionários mais pobres que trabalham lá. Você tem os colégios técnicos que podem ser feitos pela prefeitura. Então é possível ter um programa de grande revitalização do centro de São Paulo, trazendo uma vocação brasileira, que é vocação para tecnologia, que é vocação para programação, que é muito mal explorada. É até esquisito, vai falar, pô, como assim que o Brasil tem vocação para programação, para tecnologia? Tem, falo isso por experiência própria, né? Os meus colegas estão com contratos, trabalhando no Brasil, mas com contratos nos Estados Unidos, com contratos na Europa, e os programadores brasileiros são muito bem vistos lá fora pela sua qualidade, pela sua criatividade, pela sua capacidade técnica. E há como a gente criar mais mão de obra formada para isso, revitalizando o centro de São Paulo com Porto Digital.
O senhor comentou sobre a questão de mudar a guarda municipal para ser polícia municipal. E também fala muito da questão de trazer a tecnologia do Japão para a segurança ali para a cidade de São Paulo. Como que funciona isso?
Bom, primeiro, nós tivemos recentemente o reconhecimento do judiciário de que as guardas municipais são forças de segurança pública, né? E também, recentemente, uma decisão aí do Ministério da Justiça também de dar mais autonomia para as guardas municipais. Então, hoje, o prefeito já possui poder, por meio de uma lei municipal, de transformar a Guarda Civil Metropolitana em polícia municipal. E, eu, inclusive, não só, né, em conversa com gestores, né, e políticos japoneses, mas aqui mesmo no Brasil, né, lá no estado de São Paulo, São José dos Campos, eu tive como secretário de segurança o Bruno, que me mostrou o sistema o CSI deles, né, o Centro de Segurança e Inteligência, que você tem câmeras com inteligência artificial espalhadas pela cidade inteira, integração com o sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com o Cortex, que é o sistema do Ministério da Justiça, e qualquer criminoso que circule pela cidade, a câmera reconhece o rosto dele, a polícia municipal vai lá, ou a polícia militar vai lá, prende o sujeito, né? Ele tava até me contando, até nas UBSs você tem essas câmeras com reconhecimento facial. Outro dia um traficante foi levar a tia para uma consulta, foi preso. Então, esse cerco à criminalidade, a cidade de São Paulo tem capacidade financeira para fazer, aliás, me impressiona um prefeito ser tão incapaz a ponto de ter 35 bilhões de reais em caixa e não conseguir gastar dinheiro, né? Assim, uma coisa é você... há desafios para você economizar, para você cortar gasto, agora, para gastar? Nem isso? É um negócio assim, pra mim impensável, bizarro. E A cidade de São Paulo precisa de muito investimento em inteligência, em segurança pública. A gente precisa integrar a polícia municipal com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal, né, com todas as autoridades. Dá pra gente fazer uma integração também com a defesa civil para prevenção de desastres, de enchentes, de alagamentos. Uma coisa simples também de tecnologia, para colocar sensor em bueiro para saber quando fazer a limpeza, digitalizar todos os serviços públicos para poder marcar uma consulta e saber qual que é o tempo de espera no celular. Tudo isso dá para fazer com... tanto com iniciativas que já acontecem aqui no Brasil, seja trazendo tecnologia de fora, como eu tenho diálogo com empresas e com políticos japoneses, né? Há uma empresa que eu tive um diálogo recentemente no Japão, que foi muito bem sucedida em três províncias diferentes, chama-se Singular Perturbations, né? Eles têm um algoritmo de predição de crimes que é muito mais preciso do que o mapa de calor que hoje as secretarias de segurança pública utilizam. Ou seja, eles conseguem com mais precisão saber qual crime vai acontecer, em qual horário e onde. E assim eles fazem rotas inteligentes de patrulhamento do policiamento comunitário, que inclusive o Brasil tem há alguns anos já um convênio com o Ministério da Segurança Pública do Japão para que os japoneses treinem, né, as forças de segurança brasileiras no modelo de segurança pública do Japão, que na minha avaliação é um dos mais bem-sucedidos, se não mais bem-sucedido no mundo, que é o Koban, é a polícia comunitária, a polícia de bairro, né, policiamento preventivo, que também pode ser aplicado na cidade de São Paulo. Então, todas essas iniciativas, mesmo quando eu estive em Israel, foi na prefeitura de Tel Aviv para conhecer os equipamentos e a tecnologia utilizada pelas forças de segurança pública municipais para a proteção da cidade. Então, dá para a gente trazer o que tem de melhor para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem orçamento para isso, tem tamanho para isso, tem capacidade para isso. Falta competência, falta gestão, falta vontade política.
Perfeito, deputado. Muito obrigada. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Kim Kataguiri por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Fica aí o convite para o senhor vir a próxima vez, agora quando conseguir, já com a sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo.
Perfeito.
Agradecemos também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi feita ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 12 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.
Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.